Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Chakra Talk, número de número 154, 154 é o número do nosso Chakra Talk. E nós estamos aqui mais uma vez para a gente discutir um pouquinho mais a mensagem que nós tivemos ontem na Chakra de Primavera e também conversar sobre outros temas que às vezes surgem. Então eu já convido você a compartilhar o nosso link com pessoas que você conhece, amigos e parentes, e também já mandar o seu comentário ou a sua pergunta no nosso chat, né? Ontem nós conversamos sobre dois assuntos muito tranquilos que Jesus ensinou para nós, que é extrapolar a lei e amar os inimigos. E, então são assuntos bem complicados e difíceis da gente lidar, né? Mas são ensinamentos de Jesus e aqueles que são seguidores e seguidoras de Jesus precisam obedecer. Eu quero dar uma boa noite para quem já está com a gente aqui no chat. A Ellen, foi a primeira hoje, hein? Parabéns, seja muito bem-vinda. Ana Carolina Brianese, também seja muito bem-vinda. Querida Sumara, seja muito bem-vinda. A Paula Bueno, a Marisa, Cláudia Petreca, imagino que esteja aí em Ubatuba. Hoje está bom para estar em Ubatuba ainda, para ficar na praia até mais tarde. E o Davi Dorna, obrigado, viu, por estar com a gente também. Obrigado pela mensagem lá no YouTube, na mensagem. A Dilcimara também, boa noite, seja bem-vindo, de São Paulo. Valdir Schwitz é amigo do André, eu acho, pelo sobrenome. Seja bem-vindo também, Valdir. Michel Bezerra, sejam todos muito bem-vindos. E para a gente conversar sobre esse assunto tranquilinho que nós falamos ontem, está comigo aqui, eu tenho a alegria de ter comigo aqui o pastor André. Seja bem-vindo, André.
Beleza, Thiago, tudo bem o pessoal, Valdir é um queridão, um amigão lá do Sul. Nossa, como eu amo essa família, um grande abraço aí para todos vocês, o pessoal que está aqui no chat também, uma alegria muito grande aí.
Legal, e também está aqui com a gente o Hugo, seja bem-vindo, Hugo.
E aí, Thiago, boa noite, gente, bom estarmos juntos, mais uma segunda-feira, hein?
Legal, bom, de novo, envie suas perguntas, os meus amigos aqui estão prontos para responder as perguntas que vocês enviarem.
Com certeza.
Bom, então, amigos, ontem nós terminamos uma série Abertos para a Reforma e foi uma série bem legal, né? Assim, eu imagino que as pessoas tenham a mesma avaliação que a gente, nós temos esse pano de fundo com a Reforma Protestante. E usamos os textos de Mateus capítulo 5 para sermos desafiados por Jesus numa transformação do coração. Assim. Então, eu pessoalmente fui muito desafiado pelas mensagens que vocês, o Augusto e o pastor Ricardo Agreste trouxeram. Então, ontem a gente terminou e o tema de ontem foi Aberto para a Reforma em Meio a uma Cultura da Violência. Né? Uhum. Eu acho que a gente não precisa gastar muito tempo aqui para falar que a gente vive em meio a uma cultura da violência. Uhum. Não é de agora, né? A violência é desde o início, desde os primórdios da humanidade, quando a humanidade se distancia do Senhor.
Desde Gênesis 3, 4.
Você já tem ali o primeiro assassinato, né, dos irmãos, Caim e Abel, e depois outros. Mas então, diante disso, nós conversamos sobre esses dois temas que eu dividi. Com base no texto de Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42, eu falei sobre o ensino de Jesus sobre extrapolar a lei, e Mateus 43 a 47, esses versículos, Jesus falando sobre amar os inimigos. Então, começar com você, Hugo, desses dois, se você tivesse que escolher um como o mais difícil, qual que você escolheria e por quê?
Cara... eu acho que amar os inimigos, porque extrapolar a lei, existem alguns momentos assim, fases na vida, onde você tem, sei lá, você tá mais cheio de Deus, do Espírito, não sei explicar isso, né, e você consegue ir além. Agora, amar os inimigos, orar por aqueles que te ferem, abençoar os que te amaldiçoam, é um negócio assim muito contraditório, parece que a própria existência humana. É claro que é por conta do pecado, né? Não era para ser assim. Mas é complicado esse, cara. Complicado
e deixa eu te perguntar, antes de passar para o André, você já teve alguma experiência assim de amar realmente o inimigo e de abençoar, que você pode compartilhar com a gente?
Cara, eu fiquei tentando lembrar ontem de algumas coisas, né? Enquanto você falava, eu não sei se eu consegui praticar isso. E eu tenho que ser honesto, né? Mas, assim, eu já orei por inimigos. Isso, com certeza, né? É uma forma de amar o inimigo.
Sim, sim.
É, mas orar por pessoas que perseguiram, que prejudicaram, que me machucaram, isso, com certeza, eu já fiz. Mas e além, no sentido de abençoá-los, eu fiquei tentando lembrar e falar, cara, se dependesse disso, eu não ia dar conta.
Mas orar pelos inimigos já é... Você teve o gato arranhando a garganta? Não?
Com certeza, com certeza. Noite sem dormir, imaginando, desejando mal.
É difícil, né, cara?
E falar assim, cara, que droga, né? E aí vinha essas palavras de Jesus, né? O Espírito traz isso,
sim,
pra gente,
verdade,
né?
É verdade.
E falar assim, não, o que eu estou fazendo ao desejar o mal pro meu semelhante tá errado, apesar de ter me prejudicado. E eu orava por ele, por ela, pela família, pelos filhos, né? Então, eu tive essa experiência. Claro que assim, daí com o passar do tempo foi amenizando aquele fogo no coração, ou no corpo que a gente sente de raiva, né? Foi amenizando. Hoje assim, é mais tranquilo.
Legal, né? Legal. André, e você, meu amigo? Se você tivesse que escolher, qual é o mais difícil para você e por quê?
Eu não sei se qual é o mais difícil de escolher, qual que é o menos difícil. Eu acho que não é nem essa autorreflexão que eu faço, né? Mas assim, essa questão do amar o inimigo, talvez ela esteja mais presente no dia a dia, extrapolar além em questões mais particulares da vida. Como assim? Uhum. Amar o inimigo, né? Então assim, tem até esse texto de Mateus 5 que eu tinha anotado aqui, e acabei me perdendo, ó, aqui, Mateus 5, 23 a 24. Se você estiver apresentando sua oferta diante de um altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte. Ou seja, aqui apresenta uma dimensão de que é muito sério esse negócio de relacionamento com o outro. E se eu mantenho uma postura de ódio, de inimizade com o outro, né? E tenho aquela vida externa de amor e de louvor a Deus e que levanto as mãos para cantar, isso aos olhos de Deus é uma contradição, né? Então amar a Deus e odiar o irmão, isso é que nem água e querosene, não se mistura, né? Então isso é muito sério, mas isso tem a ver com o nosso dia a dia, porque você falou até em uma das reflexões de que o amor é inimigo, assim, a gente tem talvez, personifica quem é o inimigo, mas é aquele colega de trabalho, que talvez, né, tem uma índole difícil, um temperamento difícil, talvez é aquele familiar, né? Então assim, são pessoas muito mais do nosso dia a dia do que aquele inimigo personificado, assim, aquela personificação do mal na nossa vida. Não, são situações do nosso dia a dia. Então, por isso que eu acho que essa dimensão do amar o inimigo, ela está muito mais relacionada ao dia a dia. Agora, a questão da extrapolar a lei, né, que você apresentou até o exemplo da mulher que perdoa o assassino do filho, parece que essas são situações onde que de vez em quando... nós nos deparamos em situações onde que a gente tem que extrapolar a lei, ou seja, dar um passo além do que a lei do amor nos traz, né? Então, assim, eu acho que os exemplos que você trouxe aqui, eles foram muito, muito elucidativos, né? Então, assim, quando dá a face, oferece a outra também para bater. Assim, não é que agora você é um saco de pancada, mas assim, você suporta um insulto, né, sem revidar. Você trouxe ali uma aplicação muito, muito interessante no sentido do amor que vai além daquilo que é feito, né? Então, assim, existem situações na vida onde a gente é colocado diante dessas situações, né? Por exemplo, você, sei lá, recebe um produto danificado, né? E qual que é a tendência que você tem? O meu direito de justiça, você vai na loja e começa a culpar o atendente como se fosse o responsável por aquilo, né? Assim, a pessoa também não é ali o responsável por aquele defeito, mas a gente traz o nosso senso de justiça, né? Às vezes na pessoa errada, ou se você perde um voo, se você perde o ônibus, se você, não sei, quando mexe na nossa agenda, e eu sou uma pessoa muito programática, né? Assim, com a vida. Então, se há algum desajuste nesse sentido, a atenção natural é você descontar na primeira pessoa que está na sua frente.
É o representante da empresa, né?
Exato. Então, assim, essa é uma tendência natural nossa. Extrapolar a lei, eu acho que vai justamente por aí. É você se voltar contra si mesmo, contra a sua tendência. Só que isso são situações pontuais da vida. Eu acho que só esses dois parâmetros que eu faria, assim, né?
Uhum. É, mas é interessante, porque eu estava pensando, te ouvindo agora, que a gente pensa sobre, por exemplo, esse lance de dar um tapa, né? Eu expliquei lá que o tapa que Jesus se refere não é um tapa com a palma da mão, mas é com as costas da mão, que tinha o objetivo de ofender, não de machucar, né?
Uhum.
Mas, por exemplo, trânsito é um negócio complicado para nós aqui, né, em Campinas. E aí, alguém te
tem
fecha.
Lugar pior. Tem lugar pior, tem, assim.
Sem dúvida tem lugar pior. Mas
São Paulo, Rio,
mas não, rapaz. Até Florianópolis, assim, misericórdia.
Mas São Paulo,
assim.
O pessoal é mais bem educado, eu acho. Mas pensa assim, já aconteceu com vocês, certamente. Você tá assim no trânsito e alguém fecha você.
Uhum.
O fechar você é um tapa com as costas da mão. Porque a pessoa está te ofendendo de alguma forma. Ela está cortando sua frente, né?
Uhum.
O que você faz ali? E aí a gente vê um monte de exemplos de briga no trânsito por causa disso, né?
Exato.
Quando você olha e você fala assim, deixa para lá, não preciso buzinar, não preciso passar na frente de novo, não preciso fechar de novo. Isso aí é você suportar um tipo de ofensa. Claro que uma ofensa não tão grave assim, não grave, né? Mas a coisa vai. Mas uma outra coisa que é interessante e que eu nunca tinha notado, que eu notei agora que eu me debrucei mais sobre esse texto, foi que no segundo, Jesus ele diz assim, amem os seus inimigos e orem por eles. Aí ele sutilmente troca a palavra próximo por inimigos. Então, os inimigos realmente são as pessoas assim, que estão diante de nós, próximas de nós e que por alguma razão se tornam nossos inimigos, né? Depende da razão também, porque se for por algo que a gente fez de errado, a gente não tem muito o que fazer, né? Mas o que Jesus está dizendo é assim, se você tem uma postura correta dos valores e princípios do reino de Deus, você provavelmente vai ter inimigos. A essas pessoas que você deve amar, né? Mas antes de passar mais uma pergunta para vocês, deixa eu receber mais um pessoal aqui, o Rogério Carvalho. Seja bem-vindo, Rogério, a Júlia Oliveira, a Maria Cristina Oliveira, eu acho que é a Cris, lá do Moinho de Vento, né, Cris? Se for, você dá um toque aí. Seja bem-vinda. E o querido Julimar Santos.
E aí,
seja
bem-vindo. Quanto tempo.
Julimar, aí, ó.
Bom estar com você também aqui, viu? Bom.
Mas você não falou pra gente qual é
exato
o mais difícil para você.
É, verdade.
E além da lei... Ou amar o inimigo?
Olha, eu acho que, para mim, eu acho que é extrapolar a lei.
Uhum.
Porque quando você ama o inimigo, eu acho que é algo mais, assim, mais pensado. Você tem mais tempo para lidar com isso. Então, é alguém que se opõe a você e você consegue trabalhar, você consegue orar e você consegue... transformar aquele sentimento contrário por um sentimento de amor, né?
Uhum.
Agora, extrapolar a lei às vezes são momentos muito, muito rápidos. São eventos muito rápidos e que você tem que reagir rápido, né? E às vezes eu tenho medo quando eu preciso reagir muito rápido, porque a reação às vezes é meio impensável.
Uhum.
Né? Então, eu preciso de todo um caminho... Uma vida de leitura, de oração, manter minha vida assim, mais ou menos equilibrada, né? Para poder caminhar assim, né? As pessoas perguntam para mim assim, pastor, nossa, como é que você lê a Bíblia e tal? E a minha resposta para elas é, eu leio a Bíblia para sobreviver. Eu leio a Bíblia para poder viver dia a dia tentando fazer isso, né? Só para terminar aqui, Cris, legal, seja muito bem-vinda, viu? Você é sempre muito bem-vinda aqui. Mas deixa eu perguntar para vocês também, porque nós ontem eu falei também sobre a questão do... Jesus termina esse texto falando sobre... O Pai, né? Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. E aí eu tentei trabalhar aquela questão da adoção e como isso transforma a gente. Vocês têm algum tipo de experiência para compartilhar com a gente assim, dessa experiência com o pai e dessa relação, né, no caso aqui vocês são dois homens, de filhos com o pai, uhum, e como isso foi importante para a caminhada de vocês. Começar com o André aqui, só para inverter.
A questão assim é que esse é um texto que ele dá a entender, assim, né, numa primeira leitura, que nós somos chamados à perfeição no sentido da ausência de erro. Né? Eu acho que não é essa a dinâmica, mas a referência aqui é o Pai Celeste, né? Você coloca como centro daquele verso o Pai Celeste, então é o Pai como referência das nossas vidas, e aquilo traz implicações na vida prática, né? Então, acho que a parentalidade, ela traz, sim, né, algumas... A gente consegue ter, assim, um sabor de como é que é a graça de Deus, o amor de Deus, né? E, assim, no dia a dia, eu lembro que minha segunda menina, quando ela estava começando a falar, e eu não sei se vocês não tiveram essa experiência aí também, mas ela tinha a mania, assim, de um lado, eu num lado da casa, ela do outro lado, dela começava a me chamar e não dizia o que, que queria, entendeu? Ela falava, papai! Uhum. Deu o quê? Papai! Que? Papai! Que? Eu ficava bravo com aquilo, né? Pô, fala logo o que tu quer. Mas no fundo eu ficava tão feliz porque, poxa vida, ela tá vindo até a mim, se reportando até a mim, justamente pra... porque ela tem uma necessidade, né? Eu acho que, assim, Deus, ele também se alegra quando nós chegamos até ele com as nossas necessidades, com os nossos anseios, com as nossas dores, com as nossas alegrias. Então, acho que é o caminho de volta ao Pai que nos torna perfeitos. Mas não é uma perfeição no sentido de uma ausência, numa ausência de dores ou de pecados, né? E a questão da adoção é muito importante. Assim, essa doutrina, essa dimensão da adoção, ela é muito bela, e pais ou filhos, pessoas que venciam a adoção, né, que não é no caso da minha família, mas conseguem entender, assim, a graça de Deus dentro dessa dinâmica. E você, inclusive, falou que se você chegar num orfanato e você falar para uma criança, você chamar ela de pai, e aquela criança se considerar como filho, isso muda, assim, a dimensão, a psicológica, emocional daquela criança, né? Da mesma forma, essa mesma transformação, ela precisa acontecer para nós, enquanto filhos e filhas de Deus. Assim, assim, você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Então, a partir do momento que eu sou filho e filha de Deus, eu sou capacitado e nutrido pelo amor, pelo Espírito dele. Isso traz implicações, né, justamente nessa dimensão de amar o inimigo. E essa frase que você traz ali do Plummer, né? Retribuir o bem com o mal é diabólico, retribuir o bem com o bem é humano, retribuir o mal com o bem é divino, ou seja, é a referência de Deus. Uhum. Não é uma perfeição no sentido assim, eu vou acertar sempre isso aqui, né? Não, não é esse tipo de perfeição, mas é uma perfeição no sentido, cara, isso aqui para mim, eu sou contrário disso, mas porque essa é o padrão de Deus, eu quero seguir por aqui, né? Independente se eu tenho que engolir alguns sapos ou gato, como você falou, né?
Porque, assim, é interessante que a adoção tem o poder de reformar o nosso coração.
Ele define a nossa identidade, né?
Pode compartilhar algo, por favor.
Cara, pra mim, essa questão da adoção é engraçado. Engraçado não, né? Mas eu acho que passa pela nossa existência e a existência de cada um. Então, por exemplo, quem teve pais abusivos ou pai abusivo tem uma experiência. Uhum. Quem teve pai ausente tem outra dificuldade, né? Conversando, aconselhando algumas mulheres, elas dizem, né? Eu tenho dificuldade de chamar Deus de pai.
Uhum.
Né? Por exemplo, daí eu entro na minha história. É porque eu acredito que cada pessoa, ela essa paternidade, essa adoção vai passar pela nossa experiência de vida. O meu pai, na minha primeira infância e adolescência, ele era muito perfeccionista. Trabalho, exigência, etc. Numa segunda fase, quando ele percebe que as decisões dele, da postura de vida dele, prejudicava ele e a família, ele foi pro outro lado. Então, assim, ele falou, eu preciso desapertar esse nó que eu apertei demais. E aí, eu tenho uma outra experiência. Então, eu precisava cumprir as regras, de certa forma, para ser amado. Ou para ser aprovado. Com Deus, a mesma coisa. Então, eu tinha um relacionamento com Deus, não com a pessoa de Deus, mas com a lei dele, pode ou não pode.
Uhum. É.
Lá na frente, quando eu de fato, Jesus me salvou na história, eu comecei a ter uma compreensão da paternidade de que ele não era o meu pai, mas ele é o meu verdadeiro pai. E que todos os pais deveriam tê-lo como paradigma.
Uhum.
Então eu parei de querer reproduzir ou replicar, qual que é o termo que usa na psicologia? Quando você pega de uma pessoa e põe na outra. Bom, esqueci.
Transferir
do meu pai para Deus, eu falei assim, eu vou permitir com que Deus seja o meu pai, que verdadeiramente é pai. E aí eu passei a ter um relacionamento diferente. Uhum. Hoje a minha crise é assim, cara, eu sou uma nova criação em Cristo. E a paternidade me define. E eu desejo experimentar essa filiação de maneira plena. Mas ainda existe a desgraça do pecado.
É.
Que, por exemplo, assim, quando a gente conversou sobre não se irar, ou aqui você ter que abençoar o seu inimigo, ou ter que ir além da lei, extrapolar a lei. Eu falo assim, Deus, você é o meu pai e essa é a minha filiação. E eu amo você, não de maneira perfeita, mas eu quero ser o seu filho que te dá prazer, né? Vocês serão perfeitos com o pai de vocês é perfeito. Mas ainda tem a marca do pecado. Hoje, essa é a minha... Eu quero isso.
É interessante, então, porque o que você estava dizendo era aquilo que o Bertrand Russell dizia, né? Que a raiz da religião é o temor, é o medo.
Exato.
É o medo. Então você fica, obedeço ou não obedeço para ser aceito, né? Mas quando a gente passa pela experiência do evangelho e da adoção que o evangelho traz, a gente percebe que a raiz do evangelho é o amor de Deus como Isso. pai por nós. Mas, pois não.
E quando eu erro, o tempo todo eu me lembro assim, não, eu já sou amado. E é isso que transforma, não é o medo.
É o amor que transforma.
Mas o amor dele que transforma. É. E porque eu sou amado, eu posso amar.
Eu tenho pais maravilhosos, mas eles têm os seus limites, como eu tenho como pai hoje. E como eu compartilhei um pouquinho ontem, né, o que me transformou profundamente foi essa experiência de ter Deus como pai, né?
Uhum.
Mas esse é um risco que a gente corre, sabe? Da gente ir esquecendo, assim, que o filho mais velho acontece isso lá na parábola,
Exato.
Né? E eu já fui adolescente e tal, então a tendência é a gente se acostumar com o pai e em casa. Eu tô falando com o pai terreno e o pai espiritual, o pai celeste. E aí esse acostumar-se com o pai vai distanciando a gente dele.
Exato.
Né? E eu acho que o caminho para manter essa consciência é uma relação pessoal assim. E isso funciona tanto para nós com os nossos filhos, né? O Hugo tem filho e filha, você tem as meninas, eu tenho os meninos. Uhum. Quanto mais a gente está junto, passa tempo junto, a gente alimenta essa relação com eles e eles com a gente, né?
Uhum.
E com o Pai Celestial é a mesma coisa. A gente precisa passar tempo com ele, experimentar da presença dele, isso através de encontros, de grupos pequenos, de tempos devocionais e assim por diante, né? Mas é um desafio. O que você acha, André?
Sabe, é interessante assim que logo após um dos encontros veio um casal conversar comigo, porque eles estão nesse processo de adoção, né? Casal muito querido da comunidade e eles receberam um e-mail no sábado, né, com o nome da criança que potencialmente eles irão adotar.
Uhum.
Não conhecem, não sabe a idade, não sabe a história, somente o nome. E com o nome, assim, e na concepção bíblica, nome não é que nem para nós, assim,
Exato.
André,
uhum.
Tiago, assim, que assim, é só bonito, a gente olha a estética, mas o nome tem toda uma dignidade, toda uma identidade por detrás, né? Então, assim, é interessante que somente saber o nome, somente saber o nome já traz toda uma afetividade, todo um amor,
Exato.
todo um cuidado, e nada mais do que isso, né? Uhum. Então, é interessante que o amor de Deus, o relacionamento, quando ele nos conhece pelo nome, né? Ele conhece o íntimo do nosso ser, a nossa vida como um todo. Então, ter essa ciência, saber disso, isso já deveria ser muito, assim, transformar a nossa vida integralmente, de que nós temos um Deus nos assistindo em todas as nossas necessidades, né? Então isso é a adoção que a gente está falando, né? Isso é relacionamento, isso... Eu tenho assim um pouco... Isso, claro, é de cada família, né? A dinâmica de cada família é diferente, mas assim, eu teria, acho que, muita dificuldade de ter que passar, por exemplo... Como foi comigo quando eu era criança, que meu pai saía na segunda-feira e voltava na sexta-feira, porque ele era representante de vendas. Assim, eu hoje, olhando para meus filhos, eu não conseguiria ter essa rotina semanalmente, entendeu? Porque eu preciso do relacionamento. Não estou falando que eu sou um pai perfeito, que dou todo o tempo do mundo. Não estou dizendo isso. Não quero ser mal interpretado, né? Mas, assim, mas eu não posso viver longe, assim, assim... Estar com os filhos, com a família, né? Isso é muito importante, porque tem a ver com essa dimensão do relacionamento. Isso espiritualmente também nos ensina muito.
É,
né?
É verdade.
E também a primeira tradução que os nossos filhos terão acerca de Deus é da experiência com os pais.
Sendo bom ou ruim, né?
Sendo bom ou ruim. Porque é claro que nós vamos falhar tentando acertar. Mas, assim, a primeira, o primeiro relacionamento que as crianças têm com seus pais é o que vai traduzir, a princípio, o relacionamento para com Deus. Não só o termo pai ou mãe, né, a paternidade e maternidade, mas ao ver os pais orando, se relacionando com Deus, a questão do convívio comunitário, a questão de como os pais passam por meio das dificuldades, se os pais oram ou não oram, né, compartilham isso com os filhos ou não, é a primeira tradução do que significa ter um relacionamento com o Pai Celestial. Né? Se o pai pede perdão ou não quando falha. Então, isso que você está falando hoje, poxa, eu quero ter esse primeiro contato com as minhas filhas, também vai ajudá-las a compreender o relacionamento do pai com elas.
Sim.
Do Pai Celestial com elas.
Mas olha, é muito, muito interessante, porque assim, o desafio de você ir além da lei, extrapolar a lei e amar os seus inimigos, ele é gigantesco e não é humanamente possível a gente fazer isso, né? Então, o que a gente está conversando aqui é que só é possível nós fazermos isso se nós passarmos por uma mudança de natureza, que é o que o André citou aqui, o Plummer, quando ele diz: você pagar o mal com o bem é uma atitude divina. E essa mudança de natureza surge através do processo de adoção, quando nós passamos a ser filhos e filhas de Deus e a nossa natureza vai sendo transformada pelo amor, pela graça, pelo acolhimento, pela misericórdia de Deus. Então é possível a gente começar a experimentar de uma mudança profunda, ou usando a palavra que a gente usou ao longo da série, de uma reforma dos nossos corações. Mas esse é um processo, né? Sem sombra de dúvidas. Então, só para receber mais um pessoal aqui e passar perguntas difíceis para você, para vocês, tá? A Natália Borg, seja bem-vinda, Natália. Leon, Noel, queridíssimo Noel, muito bom ter você com a gente. Fiquei muito feliz de vê-lo lá ontem nos ajudando, viu, querido? Deus abençoe vocês aí. Um dos pontos, então, foi extrapolar a lei. E no segundo imperativo que Jesus fala sobre isso, ele diz assim, ó: se te pedirem a túnica, dê também a capa, né? E eu expliquei de maneira rápida que a túnica é a roupa mais íntima que a pessoa tinha, e a capa era a roupa mais importante, que era a parte de fora, que cobria do frio, do sol também. E havia uma lei que quem tomasse a capa por penhora tinha que devolver até o final do dia, porque a pessoa ia dormir sobre aquilo ou ser coberto aquilo, principalmente os mais pobres, né? E o princípio ali de Jesus é: não entrem em contenda, assim. Quando chegar em você que a contenda pare. A pergunta é uma pergunta difícil. A pergunta é: até qual é o limite de extrapolar a lei e passar a ser o bobo na história? Então, por exemplo, tem um processo por causa de divórcio, ou um processo por causa de um processo trabalhista, ou algum tipo de processo, né? E aí você está sendo processado e a pessoa pede alguma coisa. Qual é onde a gente consegue identificar o limite de extrapolar a lei e passar a ser realmente vítima de um abuso e passar a ser um bobo da história?
Demanda um pouco mais de aprofundamento, né? Mas são situações onde que eventualmente você está, por exemplo, numa discussão do trabalho sobre um determinado tema, quem é o pai da criança, de um determinado assunto, aí chega uma hora que você fala, não, vamos deixar por aqui mesmo, senão a coisa vai avançar dentro de um clima que não é bom, por exemplo. ou então casos mais graves que você está falando de questões judiciais, onde você dá um passo atrás em prol da preservação, assim, até da sanidade mental. Então, assim, existem situações, e o princípio aqui é de renunciar à contenda. Eu acho que há situações na vida onde que, assim, você tem que talvez dar um passo para trás em prol da sua saúde mental, da sua saúde emocional, sabe? É como jogar xadrez. Há situações em que você permite que eventualmente um peão morra para que você dê o bote lá na frente, sabe? Então, assim, são situações onde que eventualmente você permite perder aqui, mas você ganha ali na frente, você ganha em paz, você ganha, né, e você não dorme com aquele peso. Então, às vezes, há pessoas que elas precisam, por exemplo, fechar a empresa, fechar, né, com os negócios para poder dormir em paz no travesseiro à noite, né, porque eventualmente está caindo em algum caso de corrupção e assim por diante. São várias as situações da vida onde que a gente, né, a gente pode evitar esse tipo de contenda, né, que é a prática da contenda como um fim em si mesmo. Tem gente que transforma a contenda como se fosse uma profissão de fé, assim, ela se retroalimenta com a briga, ela precisa daquilo, assim, né? Ela precisa ser, ela possui um, principalmente pessoas que têm um senso de justiça mais aguçado, elas precisam da contenda para dizer que elas estão certas. Eu acho que existem situações na vida onde que o melhor é se resguardar. Enfim.
Eu concordo com o André. Por exemplo, já aconselhei pessoas em situações onde elas estão sendo difamadas por algo que elas não fizeram. E está sendo colocado em xeque o caráter. Por exemplo, com familiares. Não é alguém que você vai processar. Mas é um familiar que se tornou seu inimigo. Uhum. Nesse momento, eu acredito que o sábio é não criar contenda, deixa falar. Porque, igual você colocou ontem, ou o próprio Dallas Willard, todas as vezes, ou John Stott, eu não lembro, todas as vezes que nós sofremos de maneira injusta, nós estamos completando o sofrimento de Cristo.
Foi o Bonhoeffer.
Bonhoeffer. Tentei dois, não deu certo.
Do lado do André, você não soube?
A gente está completando o sofrimento de Cristo. Uhum. E Deus conhece o nosso caráter. Uhum. Ele é a nossa testemunha. Ele é o verdadeiro juiz da história. E quantas vezes eu não vi pessoas se silenciando e sofrendo, não procurando fazer justiça pelas próprias mãos ou provarem que estavam certas. E com o passar do tempo, aqueles que as ofendiam voltaram atrás e pediram perdão. Uhum. E o relacionamento foi restaurado. Existem situações que, por exemplo, no ambiente de trabalho, eu acredito que em algum momento ceder é a melhor questão. Mas existem momentos onde não. Eu perdoo você, mas o que você está fazendo é errado.
Uhum. Isso na política é muito comum até. Não estou falando política macro, mas assim, em cidades, né? É muito comum utilizar o recurso, por exemplo, do processo para desestabilizar o oponente político, entendeu?
Exato.
Justamente, então você precisa ter esse equilíbrio, né, de dizer, sim, deixa falar, deixa para que você possa continuar o trabalho, né? Enfim.
Bom, eu penso assim, a gente precisa se convencer de que a gente tem que assumir certo prejuízo.
Uhum.
Nós teremos prejuízos terrenos, mas por quê? Porque aí a gente tem que sempre lembrar do fato da adoção, porque nós ganhamos algo que não dá para comparar com pequenos prejuízos terrenos que possamos ter aqui, seja com relação a como você disse, parentes que ofendem a gente, seja até mesmo um processo na justiça, né? Então, o que eu penso é assim, a gente pode ir um pouco além para evitar a contenda, mesmo que isso gere um pouco de prejuízo para nós, né? O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, é um processo de divórcio e, sei lá, vamos lá pensar, a mulher pede, ela pede 30 mil de valor, depois ela vai lá e pede, não, eu quero 40 mil, né?
Uhum.
O seu papel talvez seja, tá bom, eu fecho com 40 mil e a gente acaba por aqui a contenda.
Uhum, uhum.
Né? Ou seja, a gente precisa entender que nós devemos aceitar certos prejuízos, sejam eles materiais, sejam eles emocionais, afetivos. Porque senão a contenda não para. Ela para quando alguém aceita o prejuízo, né? Então, é muito difícil, mas tem que sempre ser fruto desse processo de adoção que a gente passou.
E é engraçado porque, assim, quando a gente está nesse emaranhado de emoções, nós queremos provar para o outro que nós estamos certos. Nós queremos provar para o outro que nós somos melhores. E aí a gente começa a tornar o juiz do outro. E a gente quer sentenciar e aí acaba virando vingança contra o outro. E é o que você falou. Você puxa uma linha aqui, o outro puxa uma linha lá.
Não tem fim.
Não tem fim.
Exato.
E a grande questão é que a gente começa a perder o sono. E a gente começa a se esquecer quem nós somos. E no final das contas, a gente não sabe nem por que a gente está brigando.
É verdade.
Não é?
É aquela frase que eu citei do Martin Luther King Jr. dizendo que o ódio ele é uma espiral.
Né? Isso mesmo.
E ela faz mal para todo mundo.
E a grande questão é o seguinte, eu acho que nós, como discípulos de Cristo, nós acabamos até mesmo sendo definidos pelas nós nos autodefinimos pelas nossas emoções. A gente quer provar para o outro, então a nossa imagem, a gente tem que ter força para provar a nossa imagem, aonde já se viu eu sofrer por causa do outro, ou eu sofrer. Então a gente quer se autoafirmar por vias diferentes, que não o evangelho. Então quando eu compreendo que eu sou filho amado, sou filha amada, e de que o meu pai, ele é justo, e que está tudo bem na história, eu não ver a justiça feita plenamente, e que é melhor com que a contenda acabe, para que eu viva tranquilo, é melhor. E aí a gente pode dormir em paz, porque eu não sou definido pelo que o outro está dizendo.
Uhum.
Pelo que o outro está exigindo. Está tudo bem.
Sim. E lembrar também que esse é o exemplo de Jesus. Né? Jesus, se ele fosse levar a contenda com a gente, as últimas consequências, nós estaremos todos...
Isso não significa que nós somos assim, somos bobo da corte, né? Sim, então, assim, sim. Até o Julimar, ele faz um comentário interessante, ó.
Sim.
A orientação para lidar com a realidade de ser objeto de hostilidade quando se está se esforçando para a amabilidade. Então, como manter o não, deixar de fazer o bem? Que em outras palavras, só que aqui, é claro, tem que entender um pouco do contexto, né, pastoralmente falando, assim, você é um objeto de hostilidade, ok, em público, assim, na frente de colegas de trabalho, então existe
um
mecanismo,
contexto,
é um contexto,
é
dentro de casa, no contexto familiar, no relacionamento conjugal, é um outro contexto de atuação, entendeu? Então não que você agora vai ser um objeto de pancada nesse sentido, mas eu acho que existem abordagens para cada situação. Então, até se é objeto de hostilidade pública, né, isso até existem meios legais para isso. Então, assim, depende do contexto, né? Depende do contexto.
Mas, assim, eu acho que uma resposta geral para essa pergunta do Julimar, que é uma boa pergunta, é assim. Eu sempre lembro daquilo que o Ricardo já falou para a gente em algumas pregações. Você não precisa ficar no raio de ação de quem está te agredindo.
Uhum.
Né? Então, seria o seguinte, você se afasta do raio de ação de quem está te agredindo, mas se essa pessoa precisar de você, você abençoa.
Exato.
Você responde com o bem, você faz o bem para ela. Então, você não precisa ficar no raio de ação, mas quando ela precisar de você, você faz o bem para ela.
Exato.
Né?
E também uma coisa que eu acrescentaria é nesse ponto que, por exemplo, lermos as escrituras, estarmos rodeados de outras pessoas mais sábias que nós, nos auxiliam.
Uhum.
Que nem quando nós conversamos sobre a questão do ódio, da ira. Lá, Jesus nos orienta a tratar bem o nosso adversário, com dignidade.
Uhum.
Mas existem situações que a gente vai para a justiça.
Uhum.
E ainda assim eu devo tratar o meu adversário com dignidade. Isso é não ser bobo, mas tratar o outro com dignidade. Ontem você deu o exemplo, poxa, o meu inimigo não ama? Ele ama, ele tem filhos, ele tem netos, ele tem parentes, ele tem amigos. Eu devo também fazer esse... É engraçado, é um conflito, né? Ao mesmo tempo que eu tenho raiva da injustiça que eu estou sendo alvo, eu tenho que me colocar no lugar daquele que está cometendo a injustiça contra mim.
Uhum. Sem dúvida.
Então a sabedoria bíblica, ela vem nos encharcar. Você disse, citando provérbios, Paulo citando provérbios, faça o bem para o seu inimigo, porque você montará brasas vivas na cabeça dele, você deixará ele confuso, né? Correndo, e o que aconteceu que eu não estou entendendo? Né? Então assim, a sabedoria bíblica, ela vai nos dar base para lidar com essas situações, e como o André falou, cada situação dentro do seu contexto.
É, é. Bom, tem mais uma pergunta. Tem mais algumas perguntas aqui. A pergunta da Maria Márcia Schroeder, acho que
Mara,
é assim que fala.
Mara Márcia.
Desculpa, Mara Márcia, desculpa, obrigado. É, poderiam abordar a questão quando o outro lado não se inclinar para o perdão?
É o que você falou, né?
Isso é muito comum. É, mas eu diria de maneira bem rápida assim, nós precisamos perdoar as pessoas. Nós não temos opção. Nós devemos perdoar as pessoas e agir para abençoá-las quando elas precisarem da gente. Agora, o perdão delas para nós está fora da nossa alçada. A gente não tem como fazer isso, né? Mas no que depender de nós é perdoar e abençoar. Vocês querem contribuir com alguma coisa com essa
resposta? Eu acredito que é isso mesmo.
É por aí mesmo.
Existe, Paulo vai falar assim, olha, o que depender de vocês, tenham paz com todos.
É.
Da sua parte, da sua consciência, diante de Deus e do outro, você precisa ter paz. Uhum. Agora, o que é de responsabilidade do outro na sua direção, isso a gente não tem poder sobre isso. E aí eu não posso avançar, né? Não tenho o que fazer.
Sim, sim. Tem mais uma pergunta aqui da Paula Tambará. Diz, boa noite, após o culto ontem, alguém comentou que os israelenses estão pecando ao revidar os ataques que sofreram. E esta a interpretação? É, eu tentei deixar claro ontem que o ensinamento de Jesus, que a gente estava estudando, não é o ensinamento para guiar políticas de Estado, né? Políticas internacionais e tal. Então, o ensino de Jesus que a gente está conversando aqui é um ensino que se aplica a relações pessoais e dos conflitos que existem nas relações pessoais. Por isso o que acontece lá, a gente não tem que entrar agora no mérito, não. Uhum. A Ellen fala aquilo que a gente já passou por cima aqui. Ela diz, a pergunta que sempre tem que estar em nossas mentes, o que Jesus faria em nosso lugar? Mas para isso precisamos conhecer Jesus de verdade. Como? Intimidade com Cristo, sem dúvida. Então é a questão do relacionamento com Deus, né? Isso é muito importante. Como a gente se relaciona com os nossos pais e mães e agora com os filhos e filhas, é importante essa caminhada também. E o Amir Pezzolo comenta sobre essa questão dessa mudança de dentro para fora, né? Isso é realmente interessante porque nós não temos força e capacidades humanas para fazermos isso, mas Deus tem isso, tem essa capacidade. Deus faz isso em nós, é lógico, a gente precisa responder também, né? Eu ontem falei que essa mudança se dá pelo agir do Espírito Santo em nós. E Paulo tem aquele texto famoso lá em Efésios capítulo 5 que ele diz, deixai-vos encher pelo Espírito. Então nós temos atitudes que nós podemos nos abrir para o Espírito Santo para sermos cada vez mais cheios do Espírito e vivermos do jeito que Jesus ensinou ontem, né? Uhum. Bom, caminhando aqui já para o final, a gente conversou ao longo dessa série sobre a questão aberto para a reforma em meio a uma cultura do sucesso. O André falou sobre isso, Conai, com a gente. Uma cultura da influência, uma cultura da religiosidade, foi o Augusto. Uma cultura do cancelamento, foi o Hugo. Uma cultura da relativização, foi o Ricardo Agreste. Uma cultura da sexualização, o André, de novo. E uma cultura da violência ontem. Na lida pastoral de vocês, qual você acha que é a cultura mais que prepondera assim no nosso contexto hoje?
Eu acho que a mais delicada é a questão da sexualização no sentido de marcas que isso trazem, mas talvez a questão, eu acho que são contextos de contextos aqui, assim, vem muitos casos pastorais assim para dentro de cada um desses blocos, né? Uhum. Mas assim, que é mais difícil, eu diria, assim, de abordar, de cuidar de pessoas, tem a ver com a cultura da sexualização, assim, devido à marca que isso traz, né? Agora, a questão, por exemplo, da influência, isso é um problema muito rotineiro, assim, de pessoas que querem ter seu espaço, seu papel, a sua influência, né? E muitas vezes não sabem como administrar isso. Então, também é algo muito muito presente. E a questão da cultura da religiosidade, assim, é interessante. É algo que talvez a gente precisaria abordar, assim, em algum momento, né? Mas como pastores, né? É interessante que quando nós temos encontros de Santa Ceia, por alguma razão, lotus, né, os nossos encontros. Verdade. Até que ponto não há uma cultura de religiosidade também nesse meio, entendeu? Até que ponto, me desculpe, porque assim, se a pessoa diz, não, eu nunca vou no encontro, mas vai ter Santa Ceia e eu preciso ir, assim, é uma mágica que tem ali, que expressa uma religiosidade, não é uma espiritualidade sadia, porque não tem continuidade, assim, como se blup, vai ter uma mágica ali. Então, assim, é algo...
Acho que departamento da vida da pessoa, não é a razão da existência dela, amar a Deus, expressar isso, estando com o povo reunido, enfim. Pra mim, desculpa, já
não vai
te
lá,
cortando,
vai.
Pra mim, Hugo, né, você falou que fala
isso. Eu amo isso.
Pra mim, Hugo...
Antes de começar aqui, o André falou, o Hugo falou assim, pra mim, Hugo, ele acabou de falar agora.
Ah. Esses caras, você vai caminhando muitos anos, os caras vão pegando...
Os cacuetes.
A religiosidade, eu acho que é o centro do coração da coisa, pra mim. Porque assim... Nós, seres humanos, a gente tem um ímã que se volta para o pragmatismo e a gente usa Deus. Ou a gente se acostuma com Deus e a gente relaxa, né? E a religiosidade, ela nos dá essa sensação de um comportamento moral correto. Igual os fariseus.
Exatamente.
Eu não mato ninguém, mas eu me iro. Por que eu não mato ninguém? Ah, tá tudo bem. Eu não cometo adultério, mas eu posso ver pornografia porque ninguém vai ver que eu tô vendo pornografia. Né? E por aí vai. Né? Eu não sou uma pessoa violenta. Mas, assim, lá dentro de mim, eu me vingo. E se entrar na justiça, eu vou querer ferrar com a vida do outro. Né? Mas, pra mim, e é o que Jesus tá falando no Sermão do Monte, se você não tiver... de fato, uma transformação, e aí é como você encerra o capítulo 5, assim como Jesus inicia o Sermão do Monte, se você não tiver essa experiência com o Pai, de nada adianta. Porque você vai correr atrás de regra de comportamento. E você vai se auto-aprovar como se você fosse bom e suficiente, com as regras que você criou da sua cabeça. Uhum. Enquanto Deus, ele olha para o coração, e ele sabe o que está lá dentro. Então, é um caminho, para mim, a questão da religiosidade, que é o que mais pega, porque a religiosidade é a pior cegueira.
É que nem aquela música do, acho que é Capital Inicial, que você faz quando ninguém te vê fazendo.
Exato.
Né? A religiosidade é isso, no exterior, né? mas no interior...
Eu lembro de quando Jesus fala assim para os fariseus, vocês são guias cegos.
Guias
de cegos. Porque os próprios fariseus eram cegos. Deus estava diante deles e eles não enxergavam. E aí você tem lá o cego à beira do caminho de Jericó, que era o que enxergava. Ele tinha consciência de quem ele era, de que ele não tinha nada para oferecer para Deus encarnado, mas ele conhecia a misericórdia de Deus. E ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para.
É porque ele consegue ver o que ninguém via, né?
Ele consegue ver o que ninguém via.
E esse texto, você está citando Marcos capítulo 10. O texto anterior é o texto que Tiago e João chegam para Jesus. E aí Jesus
quem
fala assim para
eles.
Quem
é o maior no reino, né?
Jesus faz a pergunta para eles, a mesma pergunta que ele depois vai fazer para o cego. A pergunta é, o que vocês querem que eu faça para vocês? Só que a resposta deles, qual que é? Eu quero sentar uma à sua direita, uma à sua esquerda.
Isso.
Ou seja, nós queremos ter poder, autoridade. Aí ele faz a mesma pergunta para o cego. Você pega lá no original, é exatamente a mesma coisa. O que você quer que eu te faça? E a resposta do cego é, eu quero ver. E o fato dele conseguir ver quem é Jesus o torna um discípulo de Jesus, que o texto termina dizendo, e ele seguiu Jesus pelo caminho. O caminho é o símbolo do discipulado em Marcos. Né? Então ele rompeu toda a barreira e é muito curioso porque há uma ironia lá no texto. Né? O cego vê e quem não é cego fisicamente não conseguia ver quem era aquela pessoa que estava caminhando lá entre eles. Né? Tem uma pergunta aqui da Mônica. Mônica, que você fala, quando sob risco de vida, acredito que se deixar ser violentado não é o que Jesus expressou pra gente, né? Aí você comenta que você tá atrasado aqui, mas é, não, não é. Então, quando Jesus fala, se você tomar um tapa de um lado, você vira o outro, Jesus não está falando para você ficar sendo agredida e se levantar e bate mais, e tipo o Rock Balboa, naqueles filmes do Rock, lembra? Vocês são mais novos, mas assisti muito.
Sim,
o Rock apanhava tanto, cara, mas apanhava tanto, levantava e apanhava. Não é isso que Jesus está dizendo lá. É claro que nós não devemos aceitar ser violentados e agredidos desse jeito. O que Jesus está falando é uma questão de insulto, né? Você ser insultado e você não revidar o insulto. É isso que está falando. Bom, de todos lá o que nós trabalhamos ao longo da série, eu de maneira rápida, assim, eu gostei bastante de pensar na questão do cancelamento que você conversou. Porque a gente vive numa cultura realmente do cancelamento, né? E um quer cancelar o outro. E o cancelamento, ele é quando você não ama seu inimigo e quando você não extrapola a lei. Que se você ama seu inimigo, você não vai cancelar a pessoa, né? E o cancelamento é uma atitude muito, muito drástica, porque você está dizendo que as pessoas não têm o direito de existir.
Exato.
Né? Então, isso é algo que a gente precisa pensar bastante aqui. A gente já está avançando para o nosso tema, mas tem algumas contribuições. A Ana... Carolina, agradeço por essa série que foi sensacional. Nossa, foi mesmo, nós também gostamos bastante. Daniel Merida, boa noite. Entendo que temos que orar pelos nossos inimigos, mas a pergunta é: quanto religioso é uma pessoa que ora por alguém que não gosta? Ah, interessante.
É interessante a pergunta.
Mas em relação a orar, pois algo que não está sentindo, mas com relação a orar, eu entendi. Ele está perguntando assim, se a gente não gosta da pessoa, quão religioso é você orar por quem você não gosta, se você não está sentindo amor.
Dá a impressão que não, você não está sendo fiel na oração.
Você não está sendo autêntico.
Você,
né?
Não está sendo autêntico. Mas eu acho que essa é a atenção.
Essa é
a atenção, entendeu? Então não é uma coisa assim, 880, né?
É isso aí.
Uhum.
É assim, é você ir contra o seu sentimento. É o gato arranhando aqui, né? Então é você ir contra o seu sentimento. Então, você não vai orar só por quem você tem algum sentimento. Você vai orar por quem não tem, por quem você não tem nenhum tipo de sentimento.
Ou um sentimento negativo.
Contrário. Esse é o ponto. É você orar por essa pessoa. Então, é aquela pessoa que te fez mal e você dizer: Senhor, abençoa essa pessoa. Abençoa o trabalho dessa pessoa. Abençoa a família dessa pessoa. Quando eu falei do gato, teve até gente que saiu brincando: pastor, agora lá em casa vai ser engole o gato. E é verdade. Porque quando você começa assim: Senhor, abençoa fulano, não é fácil fazer isso. Não é fácil. Não vai sair do coração, não vai sair com alegria, mas vai sair a oração. E aí que a coisa vai começar a mudar. Então, Daniel, sua pergunta é muito boa, interessante. Mas eu diria o seguinte, como bem disse o André, essa é a tensão, é você orar sem sentimento nenhum bom pela pessoa, pelo contrário, mas você continuar orando diante de Deus e pedindo para Deus abençoá-la, mesmo que o seu coração está fervendo de raiva, mas você está pedindo para abençoar, isso é abençoar as pessoas.
E eu acho que uma das coisas que colaboram são os salmos. Eu não me recordo qual é o salmo de Davi, que Davi fala: Deus, eu tô com raiva.
Os salmos imprecatórios.
Davi, ele não é hipócrita. Hipócrita é fazer de conta que tá tudo bem, né? Que ama aquele quem odeia.
É verdade.
Mas Davi, ele fala assim: Deus, eu tô com raiva, mata o meu inimigo. Mas, ao mesmo tempo, Deus, o próprio Cristo tá falando: orem pelos seus inimigos. A gente precisa conjugar as duas coisas. Deus, eu estou com raiva, eu estou sentindo tal desejo, é o que eu gostaria que acontecesse, no entanto, eu não sou juiz dessa pessoa. E eu oro também para que o Senhor abençoe a vida, a família e a existência do outro. Até porque, muitas vezes, as pessoas que não nos conhecem, ou estão não nos conhecem, estão nos prejudicando porque nós estamos sendo luz. Então, já vi situações de pessoas que estão no ambiente de trabalho e chegam: olha, eu não faço determinada... Eu não tenho essa postura que a empresa tem ou que o departamento tem. E passa a ser perseguida, porque ela está sendo luz naquele ambiente. Então, assim, poxa, eu tô sendo perseguido, estão me excluindo, estão me colocando de canto. Eu vou ficar com raiva, pois isso é injusto.
Sim.
E eu devo dizer isso para Deus. Mas, ao mesmo tempo, A luz está brilhando e quem sabe Deus está usando daquela situação para a bênção daquela pessoa, para a bênção daquele departamento. Uhum. Então a gente precisa não criar um imaginário de uma figura igual do cancelamento, onde você rotula a pessoa, né, ou você despreza a pessoa, mas a se colocar como parte da missão, porque nós somos embaixadores de Cristo. Uhum. Né? E o sofrimento também colabora. Sim, então, sim. As duas coisas devem ser conjugadas, ao meu ver, juntas.
É como assim, o princípio, é diferente, mas o princípio é o mesmo. Quando tem um jogo de futebol americano, que os jogadores eles vão um orar pelos outros, né, de times adversários no centro do campo. Claro, eles não são inimigos, mas assim, o princípio ali é bonito. Uhum, né? Uhum. Então, assim, são adversários. E pode se tornar inimigos, porque é um jogo violento. Né? Mas assim, o princípio de um orar pelo outro, isso é muito bonito. Eu acho que esse é o aprendizado para a vida. Né?
Então, o Daniel continua aqui dizendo, não seria mais honesto ser sincero e pedir para Deus mudar o meu coração?
É.
Você pode pedir, mas o processo de mudança é você orar pelo seu inimigo. Aí que o processo de mudança acontece. Exato. Exatamente assim. Bom, só para terminar, o Julimar diz aqui, Deus continue se servindo de usar... Eu não estou vendo que tem um coraçãozinho aqui, mas usar para nos trazer vida e ordem em nosso caos. Sim, Julimar, e mais, para fazer de nós instrumentos de vida e luz no caos que o mundo está. Né? Como eu falei ontem, a gente não precisa de mais político, dinheiro, bala, tanque de guerra, não precisamos de mais filhos e filhas de Deus. Queridos amigos, estamos chegando ao final, finalizamos uma série muito, muito especial, sem dúvida alguma. E eu queria ouvir de vocês, queria que vocês endereçassem para aqueles que estão acompanhando para nós, uma última palavra de pastores que lidam aí o dia inteiro com pessoas, ajudando as pessoas nos seus conflitos, e também que são homens e têm os seus conflitos também, né? Diante do que nós conversamos ao longo dessa série, do que nós ouvimos, como você fecharia dando esse conselho para nós, assim? Vai lá, André.
Ah, que Deus nos abençoe nesse processo de reforma, acho que vale para todos nós E assim, todos nós temos diferentes contextos de vida, de processos de reformas, talvez um em áreas específicas muito particulares, outras em áreas talvez mais simples de lidar, mas o fato é que todos nós estamos nesse processo de reforma. Né? Então, enquanto o Thiago até estava falando, apareceu uma notificação aqui de um caso muito grave, né? Pastoralmente falando, e assim, e a reforma e o clamor que a gente faz é que Deus possa, que a gente tenha a ciência desse processo de reforma, porque se a gente não tem a ciência da reforma, a gente implode, a gente cai nos nossos erros, nós nos tropeçamos no nosso próprio egoísmo. Então isso tudo é muito sério, essa conversa de reforma. E lá no início, na abertura da série, eu inclusive falei em determinado momento de que essa série ela não tem por objetivo trazer conforto para nós, muito pelo contrário, ela tem que trazer inquietação. Se eu não tive inquietação a partir do momento que a gente caminhou por todo esse processo de discipulado, porque a série é um processo de discipulado, a gente navegou aí para o Mateus 5, né? Se isso não me inquietou, o meu coração não me trouxe essa tensão que a gente estava falando agora, porque alguma coisa está errada na forma como eu leio a Escritura, como eu interpreto ela e assim por diante. Então que Deus possa trazer cada vez mais essa inquietação, que nada mais é do que essa consciência, ciência do processo de reforma nas nossas vidas. E isso vai até a volta de Jesus, é verdade, vai ser sempre assim.
É verdade. E a minha fala, encerrando aqui também, é mais ou menos na direção do que a Juliana ela colocou aí, que o André já colocou, né? Um coração reformado, né? Um coração em processo de reforma é um coração quebrantado segundo os princípios e valores de Deus. A gente, como pastor, percebe que na cultura que a gente está vivendo, o nosso coração tem sido muito seduzido, secularizado pela cultura. Então, eu acredito que a gente precisa desse retorno das Escrituras. Minha palavra fica para você a buscar a Deus acima de todas as coisas. Acima da sua própria vida, acima da vida da sua família, da sua carreira profissional. E que você seja conduzido. E o Thiago terminou ontem dando o exemplo da viagem, né? Se a gente mata o amor, a gente morre junto. Mas se a gente assume viver esse amor, é uma viagem, né? E cada um de nós tem uma história, tem um navio, uma embarcação da vida. Então que você, nesse processo por amar a Deus acima de todas as coisas, perceba que a vida é essa viagem. E você esteja aberto às reformas que Deus está te convidando a viver na sua vida.
Legal, muito obrigado, amigos. Obrigado, Carlos. Eu termino dizendo o seguinte: o Augusto pregou o texto que termina dizendo que se a nossa justiça não excederem muito a justiça dos líderes religiosos, nós não entraremos no reino dos céus. Só é possível a nossa justiça excederem muito a justiça dos líderes religiosos se nós passarmos por uma mudança de natureza. Não há outro caminho. E essa mudança de natureza vem como fruto da adoção do Espírito em nós, que nos faz filhos e filhas de Deus. Então nós podemos realmente passar por reformas profundas e vivermos em meio a uma cultura do sucesso, uma cultura da influência, do cancelamento, da religiosidade, da relativização, da sexualização e da violência, mas como discípulos e discípulas de Jesus, transformando o mundo através do Evangelho do Senhor Jesus. E que você ouça esse desafio de Jesus, experimente essa transformação profunda e seja realmente um instrumento de Deus onde você está. Tá bom? Bom, muito obrigado por vocês que estiveram com a gente aqui no chat. É uma alegria mesmo imensa ter vocês com a gente. E eu quero te convidar para estar com a gente no próximo domingo. Nós temos os nossos encontros lá na chácara, no nosso espaço Paineiras, às 9, às 11, às 19 horas, e aqui no nosso espaço Barão, às 10. E não só isso, a gente tem uma agenda de final de ano interessante, muito boa. Fique ligado no que está rolando na nossa comunidade, para você participar daquilo que Deus está fazendo com a gente. Muito obrigado, Deus abençoe você e sua família. Até mais.